Então, vamos lá. Outro item dos grandes editais da FGV é este que fala da estruturação do texto e dos parágrafos. Nesse tipo de questão, a banca vai trabalhar muito com a diferença entre dedução e indução. Então, que tipo de questão é essa que você vai ver? E qual o conceito básico que eu queria trazer para vocês? É claro que não vai ser uma aula de argumentação, a gente está só resolvendo questões, mas eu trouxe aqui conceitos básicos que você tem que ter para resolver qualquer questão de argumentação dessas que vamos ver da FGV, tá bom? Então eu começo aqui com conceitos básicos para você da diferença entre tema e tese. Qual é a diferença entre tema e tese? Você sabe o que é tese? Quando a banca pergunta qual é a tese do texto, marque a tese do texto. O que é tese? O que é tema? O que diferencia tema de tese? São conceitos básicos que a gente tem até que saber quando faz redação. Então, eu costumo dizer que essas provas de argumentação da FGV, elas são como uma prova de redação, é uma redação dentro das questões objetivas. Ou seja, para você acertar essas questões, você tem que ter conhecimento de redação. E o bom é que quando você vai resolvendo essas questões, paralelamente você melhora a sua redação, o seu texto. A banca melhora com você aí as técnicas, ela te ensina técnicas. Então qual é a diferença entre tema e tese? Tema, lembra na prova de redação? Você recebe o tema. Quando é qual é o tema da redação? A gente não fala assim? Qual é o tema? Tema é o assunto. É o assunto sobre o qual aquele texto trata. Tema, assunto, questão relacionada a uma determinada esfera da sociedade, país, mundo. Então, tema é o assunto. Então, digamos, o tema, segurança pública, esse é o assunto. É, repito, como você lá, no dia que você faz a sua prova de redação de discursiva, a banca te dá o tema, discorra sobre segurança pública. O tema, por isso, exatamente por isso, ele não é uma opinião, ele é um fato. Ele é um fato, ele é um assunto. A tese é que é uma opinião. Então, essa é a primeira diferença entre tema e tese. Tema é um assunto, é um fato. Tese é a opinião que o autor tem em relação ao tema. Tese, tomada de posição do autor em relação ao tema. Quando se diz tomada de posição do autor, é a opinião do autor, é o ponto de vista do autor. Tá comigo? Tá entendendo? Então, isso aqui era o tema, por exemplo, de uma redação, segurança pública. Aí, qual é a tese? A tese é a opinião do autor em relação àquele tema. Ó, essa aqui é a tese do aluno, ó. Acreditar firmemente na solução pacífica dos conflitos pode ser um importante meio para a superação da violência no Brasil. Então, a tese é, o que eu vou falar sobre segurança pública? Ah, segurança pública, na minha opinião, eu acho que a gente só vai resolver o problema da segurança pública, o aluno coloca aí, quando a gente buscar uma solução pacífica. Então, isso é o ponto de vista do aluno. Você entende que tese é opinião, e se é opinião, ela tem que ter modalizadores textuais. Então, marque aqui para mim, ó, acreditar firmemente, isso é um modalizador. Na solução pacífica dos conflitos, pode ser um importante meio para a superação da violência no Brasil? Tese é opinião, é por isso que ela traz sempre a presença dos chamados modalizadores textuais, que são aquelas palavras, podem ser advérbios, podem ser verbos, adjetivos, não importa, pode ser advérbio, pode ser verbo, pode ser adjetivo, pode ser substantivo, que naquele contexto está indicando o ponto de vista do autor. Triana, por que a banca gosta tanto desse negócio de modalizador? Porque a banca gosta, nas questões, de trabalhar a diferença entre fato e opinião. É um modalizador que diferencia o tema da tese. Porque o tema é um fato, segurança pública. Não está dando opinião de nada, isso aqui é um fato. Fato, o assunto de segurança pública. Já a tese tem que ter modalizador, tem que ter opinião, tem que ter ponto de vista. Tá comigo? Tá entendendo? Tá. Adriana, o que você está fazendo aqui comigo? Eu estou te munindo de conceitos básicos para você resolver as questões da FGV. Antes da gente ir com as questões, última dica, ó, atenção, não confunda método dedutivo de raciocínio com método indutivo de raciocínio. Então, você vai ver nas questões que... Vou mostrar para você agora dois modelos de questão. A questão em que a banca quer que você ache a tese, e eu já te dei o conceito de tese. Tese é a opinião principal do texto, a opinião que o autor defende. Tese tem que ter modalizador, é o ponto de vista do autor em relação a um determinado tema. Tese é aquilo que eu escrevo na minha redação quando eu recebo um tema e eu tenho que defender uma tese, o meu ponto de vista, pronto. Um outro modelo de questão que eu vou mostrar para você agora é aquela questão em que a banca pergunta se o método de fundamentação da tese foi dedutivo ou indutivo. Toda tese, todo tema, quando é fundamentado, ele pode ser fundamentado pelo método dedutivo ou indutivo de raciocínio. Eu poderia fazer um aulão de 6 horas só com questões disso. Isso cai muito na FGV. Eu só vou te mostrar algumas. Mas para isso, você tem que saber a diferença entre dedução e indução. O que é dedução? O que é um método dedutivo? Método dedutivo é aquele seu da redação. É aquele que você usa na redação, é o padrão, é o que você tem que usar na redação. É aquele em que você traz a sua tese, o seu ponto de vista, logo na sequência vem a fundamentação da tese. É o padrão. É aquele que vai do geral ao particular. É aquele que vai do abstrato para o concreto, do geral ao particular. É aquele que vai da tese, anote aí, é aquele que vai da tese para a fundamentação. É aquele que vai do maior para o menor. É aquele que vai do geral para o particular, do geral para o específico. Você vai ver que nas questões a banca usa particular ou específico, tá bom? Tudo bem? Então, tese, ó, dedutivo é isso. Vai do geral ao específico, do geral ao particular. Estou te dando um exemplo de parágrafo dedutivo. Ó, parágrafo dedutivo é esse aqui, ó. Vai do geral, olha o geral. Geral é o tópico frasal, ó, a tese, ó. A falta do sentimento de cidadania nas pessoas sem registro civil reflete na manutenção de uma sociedade historicamente excludente. Isso aqui é a ideia, é o geral. Logo depois vem a fundamentação, ó. De acordo com a antropóloga brasileira Lília blá blá blá, quando ele diz de acordo com a antropóloga, ele está indo para o específico, para a fundamentação. É assim que tem que ser a sua prova discursiva, por exemplo. É assim que tem que ser a sua redação. Você começa com a ideia, porque o ideal é que você siga o padrão em qualquer texto que seja um texto formal. É você seguir o padrão. Começa com a ideia e depois você fundamenta. Então, ele começou com a ideia e depois ele vai para a fundamentação, que é a antropóloga. É o testemunho de autoridade. Repare que isso aqui é o testemunho de autoridade. Então, você está indo... Isso aqui, lembra? É o chamado testemunho. Isso cai muito também na FGV. Você vai ver muito isso nas questões. Vai da tese para o testemunho de autoridade. Tá comigo? Tá. Já o método indutivo é o contrário. Ele vai da fundamentação para a tese. Ele vai do particular ao geral. Ele é aquele para os grandes escritores, não para você na sua redação. Na sua redação não faço isso, não. Isso aqui é uma firula que nem todo mundo tem condições de fazer num texto. Muitas vezes isso confunde o leitor. Ó, você começa pelo particular e vai ao geral. Ó, pesquisa da CNTE, Confederação, blá, blá, blá. Ó, comecei com os dados, comecei com a pesquisa. Logo depois eu vou para o tópico frasal. Ó, esses dados são preocupantes porque apontam para o envelhecimento de grande parte da categoria. Tá comigo? Ó, ele começa com a fundamentação, ele começa com a pesquisa e depois ele vai para a tese, para o tópico frasal, para a tese, para a opinião. Esse, não é que o indutivo não é erro de raciocínio, mas ele muitas vezes, e você vai ver isso nas questões da FGV, ela fala muito isso, que o método indutivo ele pode induzir a extrapolações, a dificuldade de intelecção para o leitor. O ideal é que você siga o dedutivo. Traz a ideia e depois fundamenta a ideia. Vai do geral ao particular, tá? Mas você vai ver os dois modelos aí nessas questões. Convido você, então, agora a gente vai para o terceiro modelo de questão. Tese, dedutivo, indutivo. Vamos aí, questão 16. Nessa questão, eu já quero levar você para o comando. Olha o que a banca pedia. Ela dizia assim, ó. O texto pertence ao modo argumentativo de organização discursiva. Então, ela está dizendo que é um modo argumentativo. Ela já está dizendo que é uma... Adriana, o que, que quer dizer isso, minha filha? O que, que isso muda na minha vida, Adriana, ela dizer isso? FGV é banca de enunciado. Quando ela fala as coisas, é para você valorizar cada coisa que ela fala. Não leia correndo os enunciados da FGV, não, sabe? Muita gente fala assim, cara, eu vou te dizer, Adriana, eu não costumo ler enunciado, não. Eu vou dizer, não, você tem que, com a FGV, você tem que ler com muita atenção. Se ela diz que é modo argumentativo, é porque a tese. Texto argumentativo é aquele que defende tese, é aquele que defende opinião. Ou seja, não é expositivo, é argumentativo. Isso já vai te ajudar na resposta. Ela diz, o texto pertence ao modo argumentativo de organização discursiva. A tese defendida por ele é... Presta atenção. Ó. A. A bomba atômica não é elemento de segurança. B. O emprego da bomba atômica como dissuasão é ilusório. C. As grandes potências possuem a bomba atômica. D. As pequenas potências não devem ter a bomba atômica. E. A bomba atômica pode representar um risco de guerra. Se você for ao texto, todas essas ideias estão lá. A, B, C, D e E, está tudo no texto. Mas a banca queria a tese defendida pelo autor. Tese defendida pelo autor, tudo isso está no texto, mas tese é só uma. Todo texto só traz uma tese. O que, que é tese? Tese é a opinião do autor. A banca já disse para você que o texto é argumentativo. Tese é a opinião, mas é a opinião mais importante do texto. Se o texto é dedutivo, a tese vem no início. Se o texto é dedutivo, padrão, vem no início, seguida da sua fundamentação. Às vezes ele é indutivo, às vezes ela vem no final. Mas se ele é dedutivo, vem no início. Então você, com essa experiência, você vai lá para o texto e já vai ler para ver se ele é dedutivo ou indutivo, se ela veio no início ou no final. Olha o que ele diz, ó, a bomba atômica não é elemento efetivo de segurança nacional. Quando ele diz a bomba atômica não é elemento efetivo de segurança nacional, concorda que ele já está dando opinião? Agora eu quero que você pergunte aqui, olhe para o texto e pergunte, ele vai do geral ao específico ou ele foi do específico ao geral? Ele começa com a tese ou não? Ó, a bomba atômica não é elemento efetivo de segurança nacional. Olha o que ele faz depois, ó. Seu emprego como dissuasão, ainda que discutível, só vale no plano das duas grandes potências nucleares, que não são grandes porque têm a bomba, mas têm a bomba porque são grandes. Nas mãos de potências menores, olha para cá. Circula isso daqui. Potências menores, grandes potências nucleares. Tá vendo o que ele faz aqui? Ó, grandes potências nucleares, potências menores. Repare que, a partir daqui, ele vai trazer especificações. Ele começou com algo bem geral, falando da bomba atômica em geral. Ele começa com a tese, logo depois ele vai ao específico. Grandes potências nucleares, ele fala do uso da bomba atômica para as grandes potências. Depois ele fala do uso da bomba atômica nas potências menores. Então repare que ele começa com o que é geral e depois ele especifica, ele vai aquilo que a gente chama de ir do geral ao específico. Você tanto pode dizer, e aí você vai dando o seu jeitinho, ó. Sabe como é que você pode responder essa questão? Você pode dizer assim, ó, ele foi do geral ao específico ou ele foi da tese para a fundamentação. Você vai arrumando o seu jeitinho de entender as coisas. Ó, ele começa com a tese e depois ele fundamenta. Ele começa com a tese e explica. Ele começa com a tese que ia falar que a bomba atômica não é elemento efetivo de segurança nacional. E depois ele vai especificando, falando das grandes nações. Depois ele fala das nações pequenas. Ele vai do geral específico. Ele vai da tese para a fundamentação. Esse texto é pautado no método padrão dedutivo. Por isso que eu escolhi essa questão, para você entender o que a banca quer. Ela quer que você ache a tese. A tese era lá no início do texto, resposta letra A. Era um texto dedutivo, entendeu? Ó, continue comigo. Questão 17. Essa aí foi TJDFT. Isso, TJDFT. Aí ele diz aqui, ó. Quando se julga por indução... Então, olha o que ele vai fazer agora. Quando se julga por indução e sem o necessário conhecimento dos fatos, às vezes chega-se a ser injusto até mesmo com os malfeitores. O raciocínio abaixo, que deve ser considerado como indutivo, lembrando que o raciocínio indutivo é aquele, ó, o dedutivo, vou colocar aqui para você, é aquele que vai, dedutivo, vai do geral ao específico. E o indutivo vai do específico ao geral. Então, vem comigo. A banca quer aquele que seja indutivo. Então, ela quer um que vá do específico ao geral. Letra A. Os funcionários públicos folgam amanhã. Por isso, meu marido ficará em casa. Então, quando ele diz os funcionários públicos folgam, ele está falando dos, o próprio plural te ajuda, ó, funcionários públicos. Eu vou do geral, o meu marido é um funcionário público, ao específico. Do geral ao específico, esse método é o dedutivo, não é a letra A. B. Todos os juízes procuram julgar corretamente. Por isso, é o que ele também procura. Em cada alternativa dessa, eu não quero só você, para você aproveitar aqui esse treino comigo, eu não quero só você dizendo se é dedutivo ou indutivo, eu quero que você ache o geral e o específico. Eu quero que você circule, que você sublinhe, que você aprenda a identificar o que é o geral, o que é o específico. Isso é mais importante nessas questões da FGV. Ó, então a letra A, cadê o geral? Todos os juízes procuram julgar corretamente. Por isso, é o que ele também procura. Então, peraí, qual é o geral? Qual é o termo maior e qual é o termo menor? O geral vai ser o termo maior. O específico vai ser o termo menor. Então, ó, todos os juízes, quando ele fala os juízes, ele está generalizando. Ele foi do geral, é o maior. Aí ele diz, todos os juízes procuram julgar corretamente. Por isso, é o que ele é o específico. Ele foi do geral ao específico, achou? Então, ó, do geral ao específico, todos os juízes e ele. Eu quero você grifando também comigo. Isso vai ser um treino bom para a prova. Ó, então, ele foi do geral ao específico. Do geral ao específico. Não é a letra B. Eu quero do específico para o geral. Isso. Na letra C, cadê o geral? Qual é o maior e qual é o menor? Qual é o maior e qual é o menor? Olha aí para o texto e tente achar. Adriana, eu não sei ver isso não, minha filha. Eu nem sei o que é grande, o que é pequeno. Leia até o final, que quando você lê até o final, você consegue ter uma visão do que é grande, do que é maior e do que é menor no texto. Ó, quando ele diz, nos dias de semana, os mercados abrem. Por isso deixarei para comprar isso amanhã. Você tem de ler até o final da frase. Só quando você lê até o final da frase, até o final do texto, é que você consegue ter uma ideia do que é maior e do que é menor. Ó, quando ele diz, nos dias de semana os mercados abrem, por isso deixarei para comprar isso amanhã, nos dias de semana é o geral. E o amanhã é o específico. Dias de semana e amanhã. Pegou? Então, ele foi do geral ao específico, dedutivo. Não deixe de ir grifando aí no seu material o que é maior e o que é menor, tá? D. No inverno, chove todos os dias. Por isso, vou comprar um guarda-chuva. Isso. Ó, no inverno, essa foi a mais difícil, ó, muita gente, a banca sempre te deixa em dúvida entre duas. Muita gente põe em dúvida entre D e E. Veja aí comigo, ó. Ele diz, no inverno chove todos os dias, por isso vou comprar um guarda-chuva. Você tem de ler até o final para ver o que, que é maior e o que, que é menor. O que, que é maior? O que, que é maior? O que, que é grande? O próprio plural te ajuda. O plural te ajuda muito. Quando ele diz chove todos os dias, isso é uma generalização. Esse plural te ajuda a ver. Entendeu? Aí, o que, que é menor? Menor é ele comprar um guarda-chuva. Um guarda-chuva é algo específico, é uma decisão. Então, é uma decisão específica. Repare, chover todos os dias é uma generalização. Comprar um guarda-chuva é uma decisão particular num dia específico. Você entende? Então, esse é o específico guarda-chuva. Comprar, a decisão de comprar um guarda-chuva, né? Não é só um guarda-chuva, eu vou marcar isso aqui tudo. Porque não, guarda-chuva é uma decisão de comprar. Então, ele foi do geral ao específico. Ele foi pelo método dedutivo. Entendeu? Por isso, a banca queria um indutivo. Resposta, letra E. Ontem nevou bastante. Por isso, as estradas devem estar intransitáveis. O que é o específico e o que é geral? O que é específico? Ontem. Uma situação específica de um dia. Ontem. A neve em um dia específico. Pode grifar o ontem nevou, que fica mais fácil para você entender. Então, ele está falando de uma situação específica da neve de um dia específico. Depois, então, ele vai do específico, aí ele diz, o próprio plural te ajuda, ó, as estradas devem estar intransitáveis, estradas intransitáveis é algo maior. Ele está saindo de um dia específico e está indo para algo maior. Entendeu? O próprio plural salva. Ele foi do específico ao geral. É um método indutivo. Resposta, letra E. Pegou o raciocínio comigo, isso foi TJDFT, mas eu quero mais, ó. Essa aí foi Polícia Civil do Amazonas, a banca queria a mesma história. E eu quero você comigo aqui, no mesmo raciocínio da anterior. Você vai não só marcar se é dedutivo ou indutivo, eu quero que você sublinhe o geral e o específico em cada alternativa. Lembrando que para você saber qual é o termo maior, o geral é sempre o termo maior, o específico é o termo menor. Para que você tenha essa visão, você precisa ler até o final da frase. Precisa ler até o final, tá bom? Isso às vezes é difícil mesmo. Só lendo até o final você consegue. Ele diz ali, ó, os turistas amam curiosidades. Daí que um bom guia tenha um bom estoque delas em seu repertório. Qual é o maior e qual é o menor? Leia até o final e você vai ter essa visão. Qual é o maior, qual é o menor? Ele começa, ó, os turistas, ele diz, ó, os turistas é o maior, daí que um bom guia é um guia específico, então ele foi do geral ao específico, é o método dedutivo, entendeu? Tudo bem? Isso, o plural ajuda. Nem sempre haverá plural, mas quando houver, ajuda. Ó, B, um filme de terror, como... Leia até o final para ver qual é o maior e qual é o menor. Ó, um filme de terror como este pode causar impactos graves em pessoas mais sensíveis. Daí, ser bom evitá-los. Quando ele diz um filme de terror como este... Um filme é um filme específico. Ele está partindo de um exemplo específico. Entendeu? Consegue ver que é um filme específico? Consegue ver que ele está indo para o específico? Ó, ele está indo para o específico. Um filme de terror como este. Ainda tem este. Este é um filme específico. E aí depois... Você sabe que eu vi muita gente entrando com recurso nessa questão? Mas eu achei que não. Achei que a banca aí fez mesmo o que deveria ser feito. Ó, depois vai para o geral. Daí ser bom evitá-los. Esse los é um pronome que equivale a filmes. Ó, é como se eu dissesse, daí ser bom evitar os filmes de terror. Esse los é como se eu dissesse, daí ser bom evitar os filmes de terror. Ele foi do específico, que é um filme como este, específico, e depois ele generalizou. Isso aí. Eu vou do específico ao geral, esse é o método indutivo. Vamos ver se alguma vai competir com a B. Vamos ver se alguma vai competir com a B. Ó, C. Os livros são ótimos companheiros. Por isso acabo de comprar um para me fazer companhia no final de semana. Quando ele diz, os livros são ótimos companheiros, ele está falando de livros em geral, plural salva, hein? Já falei, o plural salva. E aí depois ele diz, por isso acabo de comprar um. Quando ele fala comprar um, ele vai do geral ao específico, do geral ao específico dedutivo. A letra C estava fácil. Isso. Vamos ver a D. Leia sempre até o final para ver o que é geral e o que é específico. Ó. Os novos celulares são miniaturas de computadores. Em função disso, algumas empresas investem em programas... É claro que muita gente ficou em dúvida na D. Muita gente... Nunca você vai marcar facilmente, né? Muita gente não entendeu a D. O que era geral, o que era específico. Leia, ó. Os novos celulares são miniaturas de computadores. Em função disso, algumas empresas investem em programas cada vez mais complicados. Quando ele fala os novos celulares, ele já está ali, o plural. Qual foi a maldade da letra D? É que, ó, os dois estavam no plural. Entendeu a maldade? Ó, novos celulares e algumas empresas. Você entende? Então a banca, claro que a banca tem olheiros que estão aí assistindo as nossas aulas. Claro que a banca colocou um infiltrado que fica aí assistindo falando assim, ah, então eles gostaram do plural? Então a gente vai formular uma alternativa em que os dois apareçam no plural para ver se eles matam. Mas você mata. Porque você está além do plural. Você não precisa só de macete. Ó, quando ele diz os novos celulares, isso é geral. Quando ele diz algumas, apesar de estar no plural, isso já faz um recorte. Já faz um recorte especificando. Ele foi do geral ao particular, ao específico. Entendeu? Mas você entendeu a maldade? A banca colocou os dois no plural, de maldade. Tá, de qualquer maneira. Você matou. Método dedutivo. Entendeu? Então, ó, e a letra E foi na mesma pegada. Os dois estavam no plural. O grande e o pequeno. Os dois estavam no plural, entendeu? Ele diz o seguinte, ó, as eleições são o ponto mais alto do processo democrático. As próximas vão ser ferrenhamente disputadas. Olha quando ele diz, as eleições são o ponto mais alto. As próximas, os dois termos estavam no plural. Você entendeu? O que vai resolver a tua vida é a semântica aí. É a semântica que vai resolver. Então, olha para mim. Ó, eleições é geral. Próximas é o específico. É isso. Ele foi do geral ao específico dedutivo. Por isso, todas estavam no método dedutivo. A que não estava era a letra B. Tá comigo, a gente está treinando com questões de argumentação. Questão 19. Questão 19. Vem comigo. Nessa questão 19, entenda o que a banca vai fazer. Essa é uma questão também de argumentação no modelo diferente. FGV, depois que você pega o jeito, como a gente está fazendo um pouquinho hoje, depois é treinar. Entendeu? Depois é só treino. O importante é você treinar. Eu agora estou indo para as duas últimas questões, tá? Que eu trouxe para você. O importante é você treinar entendendo o que há por trás das questões, tá? E aí depois você pega o jeito, você vai treinando. Não quero dizer para você, e eu sempre digo isso, tá? Não quero dizer que não vai ser fácil. Vai ser difícil a prova. Só que 80% da prova é mapeável. Entenda isso. 80% das questões, se você tiver aula direitinho, aprender, aplicar, você consegue. Muita gente desanima quando a prova é FGV, porque fala assim, ah, FGV é uma viagem. Claro que a cada 10 questões, duas são uma viagem. E duas, às vezes, tem gabarito discutível. Isso eu sempre digo. A gente vive discordando de gabarito da FGV. Isso é normal, porque ela faz isso de propósito. Ela vem transformando muitos conceitos do português e defendendo umas bandeiras que, às vezes, são questionáveis. Mas isso são duas, uma questão. Cuidado, porque o resto você mata, senão você vai começar a achar que tudo é difícil na FGV. Então, para a gente fechar, eu trouxe duas questões bem recentes que estão dentro desse perfil. Ou seja, aprendeu, aplicou. Nesse tipo de questão, quando você aprende, você vai pegando o jeito, são várias iguais. Olha o que ela faz aqui, ó. Observe o seguinte pensamento de Heródoto, pai da história. Olha o que ela faz. Primeiro, eu quero que você entenda o que há por trás da questão. Quando ela diz, um outro pensamento que expressa o mesmo significado. Quando ela vier com esse tipo de questão, ela quer uma paráfrase. Ela quer uma paráfrase. Ela quer uma reescritura da tese. Ela traz um texto que traz uma tese. Ela quer uma paráfrase, uma reescritura. Presta atenção. Reescritura? Por quê, Adriana? Como é que eu vou saber que é reescritura? Porque ela diz o mesmo significado. Nesse tipo de questão, você tem que tomar cuidado com a chamada extrapolação e a chamada redução. O erro vai ser ou uma extrapolação, ela falar de uma coisa que não tenha nada a ver com o texto, ou a redução, ela falar de menos coisas. Porque reduzir também é erro. Se ela está pedindo uma alternativa que expressa o mesmo significado, não pode dizer menos do que se disse. Adriana, não entendi. Então, vou com você ao texto. Olha o que ele diz, ó. Onde é necessária a astúcia? A primeira coisa que a gente faz é ler o pensamento. Entender o pensamento. Depois a gente vai marcar a alternativa que traga a mesma tese, o mesmo pensamento. Olha aqui. Onde é necessária a astúcia? Então, peraí. Ele fala de astúcia. Então, ele está falando da astúcia, que é a letra A. Eu gosto de usar códigos. Ele está dizendo que, muitas vezes, é necessária a astúcia. Ou seja, sim para a astúcia. E, nesses casos, é não para a força. Força, ó. Força não. Ó, eu faço até resumo. Adriana, eu não entendi. O que você está fazendo aí? Eu tô fazendo um mapa da minha tese. Na hora, quando a banca pedir uma alternativa que reescreva a tese do texto, que diga a mesma coisa, faça mapa, faça gráfico, faça resumo, faça. Porque ao longo das alternativas, você vai ficar olhando para aquilo de novo. Então, peraí, eu quero marcar uma alternativa que diga que sim para a astúcia, não para a força. Onde a pele do leão não cobre, é preciso costurar a da raposa. Ó, raposa é a paráfrase de A, astúcia. Leão é a paráfrase de força. Onde a pele não cobre, ó, não para a força. É preciso, ó, não para a força, sim para a astúcia. Você entendeu? Está entendendo o que a banca fez? Olha isso. Olha que questão, meus senhores. A letra A tem o mesmo gráfico da frase do enunciado. Você entendeu? É demais. Adriana, vamos ver as outras? Vamos. Antes de marcar A, vamos curtir as outras. Vamos curtir as outras, ó. Adriana, o que eu faço agora, minha filha? Não é para ler na hora assim curtindo, ah, o príncipe, gente, o príncipe. Não, é ler, procura, é farejando força versus astúcia. Vamos ver a letra B, ó. Um príncipe deve tomar como exemplo a raposa e o leão. Pois o leão não é capaz de se defender das armadilhas, assim como a raposa não sabe se defender dos lobos. A letra B estava linda. O problema é o não para a raposa. Ó, a raposa tinha que ser sim. Entendeu? Olha isso, gente, que demais. A letra B, Adriana, vamos fazer um gráfico na B? Vamos brincar de gráfico? Vamos. A letra B, ó, astúcia e força. A força era não, porque ele falou, ó, o leão, não. Mas o problema da B é que para a astúcia, que é a raposa, ele disse não, e tinha que ser sim. Entendeu? Então, na B ficou A não e F não. E eu tinha que ter um A sim e um F não. Entendeu? Complicada nada, gente. Isso é pura lógica. Não esperem questões óbvias, porque isso vai ser briga de cachorro grande, você vai fazer prova para o Senado. Imagine, o Brasil inteiro estará fazendo essa prova. Então, é com essas questões que eu quero que você se diferencie. Ficar fazendo questão fácil, qualquer um vai fazer. Mas aprender essas questões de mais alto nível, isso é que vai colocar você dentro das vagas. Então, não reclame, não. Você vai falar, que coisa linda. Você vai olhar para a questão e falar, ai, amei, entendeu? Comece desde já olhando para essas questões e pensando que elas vão diferenciar você dos demais. Então, entendeu? Ó, vamos ver a B. Ó, o uso da força tem apenas um efeito temporário. Pode subjugar por certo tempo, mas não remove a necessidade de subjugar novamente. Reparou que ele só usou o F, não usou a astúcia? Só falou do F. Ele só disse que o F é negativo. Ele só disse não para a força. Ele disse não para a força, mas ele não falou de astúcia. Faltou falar de astúcia, ele reduziu. Eu queria o mesmo significado. Ele só falou da força, ele não falou de astúcia. Bora, ó, AD. A violência não é força, mas fraqueza. Nem poderá ser nunca criadora de coisa alguma, apenas destruidora. Tá vendo que esse, ó, violência, ele só fala força não. Ele só fala não para a força. Mas ele não falou da astúcia. A letra D tá igual a C. Faltou falar da astúcia. Entendeu? Ele só falou do não para a força. Da violência. Olha que demais. Adriana, precisa ser na mesma ordem? Não precisa. A banca, se ela tivesse dito respectivamente, tudo bem. Mas como ela disse um outro pensamento que expressa o mesmo significado, não precisa estar na mesma ordem. Vamos ver aí. A força bruta, quando não governada pela razão, desmorona sobre o próprio peso. Tá vendo a força bruta? A força bruta desmorona. Ele está dizendo não para a força, mas ele não falou de astúcia. A letra D e a E reduziram, assim como a C, né? C, D e E são iguais. C é igual a D, que é igual a E, redução. Por isso que na prova, muita gente ficou em dúvida entre A e B. Só que a B inverteu. A B não inverteu, né? Na verdade, ela disse um não para a astúcia, não foi isso? E tinha que ser sim para a astúcia. Coisa linda. Resposta letra A. Que demais essa questão. Tá? Adriana, minha filha, tô apaixonada. Repita comigo. Estou apaixonado pela FGV. Seja bem-vindo à nossa preparação para o Senado. Não deixe de assistir as nossas aulas semanais. Semanalmente a gente está aqui no YouTube. E lembre que português é banca. Então, se você estiver se preparando para o Senado e se houver alguma aula da FGV, cole comigo. Cole com a gente, porque eu estou sempre trazendo a FGV aqui no YouTube do Estratégia, sempre traduzindo a FGV para você, mostrando as novas técnicas, trabalhando com as provas novas, mostrando o que há por trás das questões. Então não fique só esperando as suas provas, as suas aulas para o Senado, né? Aqui, como assinante do Estratégia, participando também das nossas aulas gratuitas ao vivo no YouTube, você vai ter acesso a aulas da FGV. E quando você treina com a FGV, não importa o concurso, você se prepara para qualquer embate, tá bom? Então, ó, vamos juntos aí, questão 20. Questão 20. Vou com você. Ele diz assim, ó, é porque eu... Que questão? Que questão? Ela quer a correta. É a questão, é a última questão de tese. Tese, a gente está treinando com tese. Comecei a treinar com você tese, dedutivo, indutivo, reescritura. Essa questão de tese, a banca que era correta. Antes de irmos à resposta, eu quero que você veja aqui, compare as alternativas. Ó, a letra A fala, a tese do texto é, os argumentos que defendem a tese, blá, blá. Ó, as opiniões alheias e as do próprio autor montam a base argumentativa do texto. Os argumentos que defendem a tese do texto se localizam em suas duas primeiras linhas. E, letra E, a estruturação geral do texto mostra a aplicação do método dedutivo. Então, só em olhar as alternativas, você já entende o que a banca quer. Ela quer que você olhe para esse texto e ache a tese dele. E veja também se o texto é indutivo. Então, venha comigo, ó. Essa questão é mais difícil que as anteriores de dedutivo e indutivo, tá? Você tem que ler com mais atenção. Mas é no mesmo, na mesma linha de raciocínio. Você vai ter de ver onde está a tese, você vai ter de ver se ele vai do geral ao específico, se ele vai do específico ao geral, se é dedutivo, se é indutivo, mesma coisa, aproveite. Então, leia comigo, ó. é porque eu devo aos livros minhas maiores felicidades, minhas mais belas surpresas, minhas mais prazerosas viagens. Que, em consequência, eu me apaixonei por passear pelos campos, conhecer as aldeias, os castelos, onde viveram tantos escritores já falecidos. Então, não quero só o gabarito, né? Gabarito é uma coisa que a gente acha na net. Quero que você aprenda a resolver essas questões, tá? Então, vamos lá. Primeiro, qual é a tese? Ele vai do específico ao geral ou do geral ao específico? Leia até o final e veja o que é maior e o que é menor. Faça sempre isso que eu te ensinei um pouco hoje. Veja o que é maior e o que é menor. Ele começa do maior para o menor ou ele vai do menor para o maior? Quando ele diz, é porque o que é menor e o que é maior? Você conseguiu ver, quando a gente leu até o final, você conseguiu ver o que era menor e o que era maior? Então venha, ó, é porque ele começa falando dos livros. É porque eu devo aos livros minhas maiores felicidades, minhas mais belas surpresas, minhas mais prazerosas viagens. Então ele começa falando dos livros. Leia até o final, ó. Então, é como se ele dissesse, olha, os livros que trouxeram as felicidades, as surpresas, as viagens, que em consequência eu me apaixonei por passear pelos campos, conhecer as aldeias, eu me apaixonei em função dos livros. Você consegue ver? Presta atenção, olha o que ele faz, ele começa assim, ó, ele começa dizendo, é porque eu devo aos, é como se ele dissesse assim, olha, os livros fizeram com que eu me apaixonasse por viagem. Os livros, que são algo tão específico, por isso que eu te falo, não vá pelo S, às vezes o plural, não é só o plural que vai resolver tua vida, não. Quando ele diz, é porque eu devo aos livros minhas maiores felicidades, ele está partindo de algo específico, particular, livros, para falar de algo abstrato, maior, geral, que é a paixão. Ele vai do concreto, ele vai do específico, eu prefiro colocar assim, ó, ele vai do particular, ele vai do específico, ele vai do particular para o geral, para a tese dele, que é a paixão. A tese é a paixão, é o conceito de paixão. Passear pelos campos, conhecer as aldeias, paixão por viagens, por passeios, é a tese. E aí a banca diz, sobre a estrutura desse pequeno texto argumentativo, assinale a afirmativa correta. Letra A, a tese do texto é, devemos viajar para ampliação de nossa cultura? Não, a tese dele é, os livros também podem colaborar para você se apaixonar por viagens. Então não temos que viajar para ampliar. Os livros podem ajudar, né? Então não devemos viajar. B, os argumentos que defendem a tese foram desenvolvidos por meio de exemplos. Ele deu exemplos de paixões. Livros são exemplos de paixões? Não, 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 Adriana, os livros, eles são a causa. Os livros são a causa, porque ele diz em consequência. Então, livros não são exemplos de paixão. Eles são o específico, eles são particulares, eles são uma causa particular para paixão. Para o amor pela viagem, mas eles não são exemplos de paixão. Muita gente ficou em dúvida na B. Siga comigo, ó. C, as opiniões alheias e as do próprio autor montam a base argumentativa do texto? Não, é opinião do próprio autor, não é opinião alheia. Opinião alheia é opinião do outro, é opinião do outro, não, opinião dele. Vamos ver a D. Os argumentos que defendem a tese do texto se localizam em suas duas primeiras linhas, se localizam em suas duas, é porque ele começa pelos argumentos, ele começa pelo específico, pelo particular, pelos argumentos, que são os livros, que são o específico. O argumento é, lembra que a gente aprendeu no início da aula, o argumento é a fundamentação, o argumento é a fundamentação, a tese é o geral, o argumento é o específico. Ora, Ele não foi do específico para o geral? Então, os argumentos apareceram nas duas primeiras linhas. Ó, vamos ver aí. A estruturação geral do texto mostra a aplicação do método dedutivo? Não, ele foi do específico ao geral. O método era indutivo. Entendeu? Por isso, resposta letra D. Os argumentos que defendem a tese do texto se localizam nas duas primeiras linhas. Na verdade, esse texto aí era um texto indutivo em que ele começava com o porquê. Por que que ele se apaixonou por viagem? Pelos livros. Ele começa. Os livros não eram exemplo, eram a causa para a paixão, né? Muita gente ficou em dúvida naquela exemplificação lá, mas eles eram a causa. Por que que ele se apaixonou? Por causa dos livros, né? Os livros é que fizeram isso. Ele foi do específico livros ao geral. Então, não dá para macetear, né? Não dá para ficar só no macete com a FGV dizendo assim, ah, é sempre plural. Você viu que o específico aí era plural? Livros estavam no plural, mas era específico? Então, nem sempre o que estiver no plural vai ser o geral. Não dá para decorar, mas o que a gente vai fazer aqui juntos? A gente vai trabalhar com as questões, comparando as alternativas, buscando o porquê, olhando a teoria, justificando as alternativas. Porque a FGV, eu costumo dizer assim, o gabarito em si, às vezes, não diz nada. Você olha para o gabarito e fala, tá, beleza, mas como é que a banca chegou aí? Como eu vou poder pensar como ela? Né? Como é que eu posso desenvolver um raciocínio para que eu possa, na próxima prova, repetir esse raciocínio? É esse o maior trabalho da gente aqui, não ficar te dando a resposta. Isso aí você pegaria sozinho. Nosso maior trabalho é justificar aí essas provas e trazer uma lógica para você, que pode ter certeza, ainda que a banca tenha aí sempre problemas, e nós sabemos que esse é o estilo dela, pode ter certeza de que você vai ver uma lógica nas questões, vai ver uma lógica nessa teoria que dá base a esse perfil da FGV.